Então nós vamos falar agora sobre dois aspectos importantes do dia da expiação, que é descansar de nossas obras e ter aflição de alma. Mas nós não vamos estudar o dia da expiação em si, nós vamos estudar esses dois aspectos. E então, o primeiro aspecto, até que o Cristóvão já deu uma boa avançada, então não preciso nem repetir muito, mas alguma coisa é aí que vem o caso. Vou contar o caso e no meio do caso vem a palavra, tá? Então, esses dias eu estive visitando, final de julho, visitando meu filho, minha nora, meu neto, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos. Não pode deixar a gente fora, né? Tem que falar todos. Então, meu filho mora numa cidade em Pensilvânia, que fica uma hora e meia em Nova York. E meu irmão mora em Nova York. Aí quando eu cheguei lá, andei com ele bastante durante o dia, conversando bastante e tal. Beleza, aí fui visitar meu filho e aí fomos dar um passeio com a família e ficamos num hotel à beira-mar, no 10º andar.
Eu vi a foto.
E você viu a foto. E parece que esse caso tem nada a ver, mas tem tudo a ver, e na verdade é o título da mensagem, então presta bem atenção, que o caso vai desenvolvendo e vai virando mensagem, tá bom? Então, nós estávamos no 10º andar. E eu só reparei que o elevador era muito grande depois que eu cheguei em Goiânia, visitei a Yasna, e na casa dela, no apartamento dela, é um apartamento assim, é um elevadorzinho que cabe 3, 4 pessoas no máximo. E aí eu falei, meu Deus, o elevador lá cabia 16, 17 pessoas. E esse elevador era interessante. Toda vez que você entrava, tinha uma voz feminina que avisava o que ia acontecer. E talvez as pessoas não reparassem nada, talvez foi só eu que inventei isso, mas foi uma boa invenção, então que fica assim. Quando falava que ia para baixo, falava assim, going down. E quando falava que ia para cima, falava assim, going down. Aí, going down, going down, going down, going down. Ele entendeu. É muito inteligente. Aí eu achei interessante, parece que o going down era meio depressivo. E o going down era meio alegria. Going down, going down. E aí eu ouvi esse som toda vez que entrava no elevador. Going down, going down. E assim por diante. Aí, vamos embora e tal. Negócio é. E aí, quando chegamos em casa, aí eu ia passar na casa do meu irmão pra depois ele me levar no aeroporto, mas aí eu falei, liguei pra ele, eu tô cansado. Então eu acho que vou pegar o ônibus e vou para o aeroporto de ônibus. Aí você tem certeza? Porque no domingo eu vou visitar o Brooklyn Tabernacle. Aí eu falei assim, opa. Não, já acabou a preguiça, agora eu vou mesmo. E então nós fomos, aí ele veio no sábado, né, passou o dia, e nós fomos de carro, e ele errou o caminho lá dentro de Nova York, e falou, você já viu o Times Square de noite? Eu falei, não, só passei de dia. Ah, já que a gente perdeu, vamos andar por lá. Aí o Times Square realmente é um negócio fantástico, e de noite mais ainda. E demorou um pouquinho ali, mas deu para perceber toda aquele glamour, aquela coisa de, né, noite e dia a mesma coisa, iluminação, e se você anda na rua assim, ali você tromba com pessoas de 10 países assim, Índia, Paquistão, e lugar que você nem imagina, que você não perguntou para eles.
Times Square.
Você não sabe o que é Times Square? Então, Times Square é onde cai a bola na virada do ano, tá? Solta a bola meia-noite. Times Square é um calçadão no centro de Nova York, que é o lugar mais... Já viu isso? N número de filmes. Eu até hoje não consegui resolver uma questão. Se Nova York é apaixonante porque aparece nos filmes, ou porque se ele aparece nos filmes porque ele é apaixonante. Mas de todo jeito, Nova York é fantástico. Não tem lugar igual. É muito fantástico. Agora não sei se é porque a gente viu tantos filmes com Nova York, ou se ele é tão assim, por isso que eles colocam ele nos filmes. Não sei. Mas é um... representa o máximo do máximo do...
capital do mundo.
Do capital do mundo. O máximo de tudo que você pode imaginar de cultura, de... do mundo, né? É um mundo mesmo ali visível em um pequeno pedaço de chão. Aí nós fomos para casa, dormimos, domingo cedo, levantamos e ele falou assim, se não chegar, uma hora antes, não consegue um lugar muito bom para sentar. Puxa, então deve ser bom, né? 9 horas da manhã a reunião. Tem reunião nesse lugar, 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde. Esse Brooklyn Tavern é muito famoso, muitos anos, por causa do coral, e gravaram muitos DVDs, e é famoso o mundo inteiro, muito, 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 muito famoso. E aí, quando chegamos, estacionamos o carro em frente, e era 45 minutos antes do culto, e para começar eu vi a fachada, tijolo aparente, tudo sujo de poluição, parecia um lugarzinho de São Paulo mesmo, qualquer, não tinha nada de fama, nada de sol, Brooklyn Tabernacle parecia pequeno. E mais as ruas para chegar lá, é centro de Nova York, é ao lado de Manhattan, Brooklyn é lugar movimentadíssimo. No domingo de manhã, lógico, não tinha ninguém na rua, estava livre, é igual a Avenida Paulista, pode jogar bola no domingo de manhã, tranquilo, não tem problema. Mas quando nós entramos nesse lugar que aparentemente era tão assim, sem glamour, sem nada, a gente sentiu um impacto da presença de Deus na hora, assim, entrando. E o lugar já estava bem cheio, 45 minutos antes do horário começar a reunião. Estava escrito lá, proibido filmar, proibido tirar fotos a partir do início da reunião, que é 9 horas. Antes pode, né? E nós conseguimos um lugar bem na frente. E achei interessante no início o sonho de consumo do Paulo Manzini, que é colega nosso. Ele sempre falou que queria que os músicos tivessem um buraco, para tocar dentro do buraco. E para não ninguém ver os músicos, para ver quem ia realmente tocar por amor a Deus e por amor aos irmãos, né? É, porque normalmente o músico dá muito problema à igreja, porque fica querendo aparecer, fica na frente, nem pastor manda deles, é um negócio terrível, né? Então o Paulo já falava assim, não, eu queria uma igreja que os músicos tocavam dentro do buraco e só o som que saísse, e ninguém soubesse nem quem está tocando, e aí eu quero ver se realmente é de Deus o mesmo ou não. Mas e nessa igreja famosíssima, a gente entrou lá dentro, aquele calor de recepção, o pessoal se sentiu o ambiente, e depois eu entendi por quê, porque é um ambiente onde tem muita oração. Então se sentiu o Espírito Santo, eu falei, um pedaço do céu, meio Nova York, eu não sabia disso. Meu irmão morou lá 5 anos e meio e tinha ido só a semana anterior lá. É um lugar que cabe mais de 3 mil pessoas, mas não parece assim, tão grande assim. Tem uma galeria, tem um lugar embaixo, bem aconchegante. É, cabe bem mais de 3 mil pessoas, porém tem 3 reuniões e uma hora antes tem fila na rua, na calçada para poder entrar. Então é um lugar disputado, porque Jesus está presente ali, então as pessoas têm vontade aí mesmo. E aí os músicos, eu procurei, cadê os músicos? Os músicos tinham 4 ou 5, não era um buraco, mas parecia um buraco, era bem invisível, e não era na frente. E na frente ficava o coral, mais de 200 pessoas. Só que eles estavam chegando. Tinha uns aqui, uns ali, não tinha nenhuma roupa especial, nada, era como a congregação, e eram rostos dos mais diversos, podia ser de qualquer parte do mundo, do asiático, da África, dos Estados Unidos, de qualquer lugar, sabe? Hispânico, era bem, bem diversificado. E estavam esquentando os motores para a reunião, mas olha que jeito interessante esquentar os motores para a reunião. Saiu uma do coral e começou a cantar um solo na frente, a presença de Deus descia no lugar, e aquela coisa maravilhosa. É técnica junto com o Espírito Santo, não tem nada melhor que isso, é uma coisa impressionante. E a mulher do pastor, que é dirigente do coral, nunca estudou música, não sabe ler música, e é dirigente desse coral, que é famoso no mundo inteiro. E o pastor nunca fez seminário, e é pastor dessa igreja. igreja é famosíssima, ela é muito famosa mesmo. Eu nunca me prestei, eu não prestei muita atenção para nada dessas coisas, mas eu já conhecia, já tinha ouvido falar da fama. E foi uma experiência assim, impressionante. Até levantar, quando eles levantaram a oferta, maravilhoso, lembro até hoje que ele falou. É, e aí, tá, então tá bom. Vamos ver como vai ser a palavra. Aí aparece o pastor principal dessa igreja. Falei, puxa, né? Vamos ver o que vai ser. O cara vem sem paletó, sem gravata, normalzinho, e falando que precisava de homens para ajudar com a escola das crianças, porque tinha meninos autistas e só tinha mulheres, e precisava de homens voluntários, e quase chorou de pedir pessoas para se oferecer para isso. E ele começou a falar sem pompa, sem apresentação, sem nada de show. Ele começou a falar de coração para coração, dessa forma, e eu fiquei muito assustado, porque isso não é uma coisa normal ou comum nos Estados Unidos. Agora, quando começaram, o ministro louvor começou a reunião, às 9 horas em ponto, você não sabia o que era mais bonito, se era o coral cantando na frente, 200 e tantas vozes, ou se era a congregação, porque você escutava os dois. Ninguém estava lá assistindo o coral. O coral cantava, a congregação cantava, todo mundo cantava e Jesus estava presente mesmo. E o dirigente do louvor estava em contato com o pessoal da música ali, mas assim, só por sinais, se continuasse, ia assim, e disse, o meu irmão disse que na semana anterior, alguém na congregação falou em línguas e alguém do coral interpretou as línguas. Uma igreja de 3 mil pessoas. Então imagina como que é o negócio, sabe? Conseguiram uma liberdade do Espírito Santo, num número grande de pessoas e com um nível de técnica e arte muito alto. É maravilhoso, é indescritível. Meu irmão, o Tomé, muitos conhecem aqui, né? O Tomé e sua esposa Evandro estavam assim, se deliciando na presença de Deus. Parecia que estava seco há muito tempo, recebendo alimento, recebendo graça de Deus. Muito maravilhosa a experiência. Mas o que me impressionou mais de tudo isso? Esse é o ambiente, esse é o que foi produzido pelo ministério. E o pastor começou a falar assim, que 32 anos antes, quando ele chegou naquela igreja que não tinha quase ninguém, Deus falou com ele: sua tarefa é orar, o resto é meu. Ora, você nunca vai ter prédio grande o suficiente para conter as pessoas que vão ver. Você ora e as pessoas virão. E aí eu entendi por que era aquela presença de Deus tão forte. Ele diz que a reunião de oração nas terças-feiras é mais impressionante ainda, nas terças-feiras à noite, do que essas reuniões de domingo. Muita oração, muita presença de Deus. E você percebe que as pessoas, né, os diáconos, as pessoas que mostram as pessoas seus lugares, estão cheios de alegria. Depois nós almoçamos, depois da reunião, e fomos pegar o carro, encontramos as pessoas da igreja na rua, na calçada, dando folheto, pedindo pessoas para visitar uma programação que ia fazer, assim, aquela alegria, aquela espontaneidade. Olha, encontrar Jesus e a igreja de Jesus no meio de Nova York foi uma experiência para mim tão maravilhosa que contrastou muito com esse negócio de ver o Times Square e todas essas coisas. No meio de Nova York tem povo de Deus ouvindo a voz de Deus, orando, tendo o amor de Deus e cheio da graça de Deus. Eu fiquei impressionado com isso. E aí ele começou a mensagem. E ele pregou a mensagem sobre um versículo aqui, em 2 Crônicas 20. Essa mensagem foi mais impressionante ainda do que tudo mais que tem a ver com esse primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês. 2 Crônicas 20, versículo 12. Jeosafá está diante de um grande exército, muito numeroso, e ele convoca toda a nação de Israel, homens, mulheres e crianças, todos os chefes do exército, todos os chefes de governo, todo mundo, ele reúne um pessoalzão lá, e aí ele vai fazer uma oração. E essa é uma oração totalmente exatamente ao contrário do que se faz um líder forte e o que se faz na frente do povo diante do inimigo que está vindo. Você não faz uma coisa dessa. Olha como ele ora aqui, ó. Versículo 12. Ó nosso Deus, não os julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quero que você estude essas duas frases. Nós não temos força e nós não sabemos o que fazer. Nós não temos força e nós não sabemos o que fazer. Eu recebo, acho que vocês também já receberam muito, todo mundo que fez algum curso de vendedor, com certeza teve, e a maioria das pessoas que trabalham em qualquer tipo de empresa já tiveram curso assim, e hoje é o mais comum é desse tipo de curso. E os livros, então, de autoajuda, como eu mencionei outra noite, auto com U, né? Não auto com L, autoajuda de você se ajudar. A coisa mais importante, mais básica de autoajuda é que você tem que ter confiança própria. Você tem que emanar que você está, você consegue, que você pode. As pessoas não podem ver você como medroso, como humilde, como uma pessoa que não se mostra. Você tem que mostrar que você pode, que você quer. Como que você vai fazer o outro acreditar em você se nem você acredita em você? E agora Josafá faz o contrário. E esse pastor dessa igreja monstruosa ali, nos Estados Unidos, que é a terra do se mostrar, né? Eles inventaram a cerimônia do Oscar, né? A terra onde adora fazer aquele negócio tremendo de mostrar que você é o tal, os atletas, os astros de Hollywood, os políticos, os empresários, todos, lá a cultura é, desde criança, mostra que você é o cara, fala bem de você, que os outros vão falar bem de você também. E esse pastor, sem gravata, sem paletó, está falando no centro de Nova York sobre esse versículo de Josafá. Nós não sabemos o que fazer e nós não temos força. E aí ele falou o seguinte: tem muitas verdades na Bíblia, todas são importantes, mas algumas são mais importantes porque são fundamentais. Todo material de construção é necessário, precisa da parede, precisa do teto, precisa do piso, precisa de tudo. Mas o alicerce é mais importante. E ele falou assim: hoje de manhã eu vou falar com vocês sobre uma verdade fundamental. E ele leu esse versículo. E ele falou: nossa sociedade gosta de falar que nós podemos, que nós sabemos, que nós somos. Mas no reino de Deus, no reino de Jesus, o valor é o contrário. E aí ele falou assim: pega o elevador, going down. Aí eu liguei, né? Toda hora ele falava assim: pega o elevador, going down. E ele leu essa passagem de Filipenses 2, que Jesus pegou o elevador para baixo. Amém? Esse é o contrário de tudo que se faz nas igrejas, na sociedade, em todos os lugares. É o contrário. É o contrário. E ver isso pregado com tanta unção naquele lugar me marcou profundamente. Deus vai começar um povo diferente, que tem uma atitude diferente. E graças a Deus tem um lugar lá em Nova York que está com esse espírito, com essa atitude. Não é maravilhoso saber disso? Ele diz o seguinte: você pode pegar um cara cheio de diabo, cheio de demônio, e é fácil, é só expulsar em nome de Jesus. Ele tem que sair, que Jesus é superior. Agora pega um cara cheio de si. O que você faz com ele? Você vai expulsar o si? Se você expulsar o si, ele também vai embora, porque o si é ele. É, aí vai acabar aquele negócio do bêbado na praça. Se ele expulsar o demônio, ele vai sair, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Depois, por fim, o bêbado falou: eu não vou sair, a praça é pública. Falei: mas não é demônio, é o cara. Não pode expulsar o cara, tem que expulsar o demônio do cara, não o cara, né? Então, se o cara tá cheio de si, cheio do diabo, dá pra expulsar, mas cheio de si, quem que manda embora? Como é que você expulsa o si? Nem Deus! Eu não expulso o si! Vocês leram, vocês viram o versículo que foi lido agora mesmo? Como é que Deus esvaziou Jesus de si? Foi Deus que fez. O pai pegou: ô, meu filho, ó, vou te tornar agora. Não! O si não é assim que faz com si. Como é que faz com si? Jesus mostrou como é que faz com si. O si se esvazia. É o único que pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode te esvaziar de si. Lembra daquela criancinha que o pai falou: senta, estava na cadeirinha alta, falou: senta, não senta, senta, não senta. Aí o pai pegou: senta, e pôs a mão, e ele sentou, né? Aí ele falou assim: estou sentado, mas por dentro estou em pé. Você pode, por enquanto você é mais forte que eu, mas por dentro você não me põe para sentar, porque se eu quiser ficar em pé por dentro, eu fico. E isso é verdade. Não tem jeito do si ser expulso, amarrado, sabe? Nada. Ninguém pode fazer isso por você. A pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Você pega o si e você se esvazia do si. E aí o si está resolvido. Amém?
Amém?
E o único jeito de fazer isso é... Going down. Pega o elevador e going down. E aí, ele disse mais uma coisa bem interessante. Ele disse que Deus não gosta de nenhum dos pecados. Os pecados para ele são horríveis. Mas tem um que ele resiste. Ele não gosta do homossexualismo, ele não gosta da imoralidade, ele não gosta da mentira, ele não gosta... mas ele nunca fala que resiste. Mas Deus resiste ao soberbo. Por que que Deus resiste ao soberbo e não resiste aos outros pecados? Ele tem uma birra particular com a soberba. Ele fica com raiva quando ele vê a soberba. E aí ele começou a mostrar essas mesmas coisas que o Cristóvão falou. Que quando ele vê uma pessoa soberba, ele lembra de Lúcifer e ele fica bravo. Esse espírito de exaltação, esse espírito de se achar, esse espírito de se mostrar, esse espírito de querer ser alguma coisa e de não se esvaziar, é de origem satânica, vem do Lúcifer mesmo. E Deus tem raiva especial contra isso. A Bíblia diz que Deus tem um dia contra todo soberbo. Amém? Tem um dia contra todo soberbo. Vamos só ler isso em Isaías 1. Isaías capítulo 1 é uma das passagens mais impressionantes e fala sobre o fim, né? Sobre o fim, nós precisamos preparar para isso e vai começar na igreja. Isso não vai começar lá fora, não. Vai começar na igreja esse juízo de Deus. Isaías capítulo 1. Aliás, capítulo 2, desculpa. Capítulo 2 e versículo 10. Capítulo 2, Isaías, versículo 10, diz o seguinte: entra nas rochas e esconde-te no pó, diante da espantosa presença do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e Só o Senhor será exaltado naquele dia.
Amém.
Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia, ele guarda um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, e contra todo muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis, e contra toda a nau vistosa. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Glória a Deus.
Glória a Deus.
Então o meu conselho é: começa já, going down, tá? Adianta o processo. Se vai, você vai. Então vai já. Tá, já que vai, vamos agora. Sabe? E isso se traduz em atitudes muito práticas dentro da igreja. Começando com isso que o pessoal falou: cada um considerar os outros superiores a si mesmo. Em receber críticas, acolher críticas, amar críticas, amar correção dos irmãos, se humilha, se abaixa, diminui, desça. Ou então, é agradável? Não, não é agradável. Tem gente que só vai lembrar disso, ou então, não é mais nada, mas eu espero, esse é o título, agora você tem que lembrar o que vai junto, tá? Lembra tudo que vai junto. Não é agradável, é desagradável para nosso ego, mas é o caminho para a glória, hein? Tem que descer. Nessa guerra de Josafá, falando na frente de todo o povo, que vergonha, o rei diante do inimigo, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, mas Deus gostou tanto que ele deu a profecia para um irmão lá, que falou assim: ótimo, não preocupe, eu vou lutar por você, já que você não sabe nada, e já que você não pode nada, e já que você está falando, eu vou lutar, você não vai ter que lutar. E aí Josafá teve a coragem, no outro dia de manhã, de colocar músico na frente do exército. Coitadinho dos músicos. Se Deus não fosse cumprir a sua palavra, eles seriam fuzilados, porque não dá pra matar ninguém com trombeta, né? Tá, na cabeça não dá. Trombeta contra espada não vai. Ia ser fuzilado todo mundo, mas ele pôs na frente do exército, já que nós não temos que lutar, né? Nós não temos que lutar, Deus vai lutar, então vamos adorar, né? E Deus lutou por eles, eles só pegaram o despojo. Mas foi coragem de Josafá. Primeiro de admitir que ele não era nada. E segundo de acreditar na palavra de Deus. E Deus ficou honrado. Deus sentiu-se bem com essa atitude de Josafá. Nessa revista E Além, nós falamos sobre uma das estratégias que é liderança fraca. Tem gente que até, eu tenho um irmão lá, um dos obreiros da igreja lá, que perguntou a Abner 5 vezes. Que negócio é esse de liderança fraca? Ele já explicou para ele, mas ele não consegue. Como que Deus quer liderança fraca? E já explicou para ele, assim, liderança fraca é aquela que fala, eu não sei e eu não posso. E vem com o rosto em pó. Aí Deus fala e Deus faz. Não é maravilhoso isso? Mas é contraditório a tudo que a gente aprende. Porque todo mundo hoje está procurando liderança forte. Mas liderança forte não precisa de Deus. O irmão lá pegando lá na igreja lá, ele falou assim: gente, o orgulhoso vai adorar? Como que ele vai adorar? Ele pode, só se ele falar assim: louvado seja meu nome, e adorar ele mesmo. Porque ele não deve nada pra ninguém, ele que faz. Agora, se ele não faz nada, e aí fala assim: você sabe se você vai viver amanhã? Sua vida está em suas mãos? Se nem a vida está em suas mãos, se tudo se deve de favor para Deus, de que você está orgulhando? Nem a vida é sua, nem o dom é seu, nada é seu, tudo é dele, então a gente devia andar direto glorificando a Deus, porque tudo é dele e nada é nosso. Amém?
Amém.
Então, o humilde, o que pegou o going down, frente do exército. Paulo e Silas, com as costas doendo, pés presos, numa cadeia, situação horrível. Ele olhou para Silas, Silas olhou para Paulo e falou assim: o que a gente faz? Dormir não dá, né? Não dá para dormir, né? Só Pedro para dormir no meio de dois presos assim daquele jeito. É, Pedro tinha um dono do sono, né? Aliás, esse negócio de Pedro é impressionante, gente, porque eu prego sobre isso mostrando o poder da oração incrédula. O poder da oração incrédula, porque a igreja orava para ele noite e dia, mas a igreja orava sem fé. Então, irmãos, mesmo orando sem fé, Deus ouve e Deus responde, amém? Pode orar sem fé mesmo, não tem problema, não precisa de fé para orar não, por quê? A igreja orou sem fé para Pedro, Deus solta Pedro, Pedro chega lá, bate o portão, eles não abrem o portão para ele porque não acredita. A menina fala assim: é Pedro. Ele fala: não é não, Pedro está preso. Ele está preso. Tem duas pessoas assim na mão dele. Como é que ele está aí? Está aí não, você está sonhando. E vamos lá, Deus liberta Pedro. É, peraí, Pedro está no portão, pode parar de orar. E lá abre o portão pro cara, né? Então o poder da oração sem fé é maravilhoso, né? Assim, a gente pode orar sem fé mesmo que funciona também. Mas Paulo e Silas, eles olharam para o outro assim: é, a gente não tem o dom de Pedro, eu quero dormir em qualquer lugar. Então, ficar aqui parado, reclamando, mas não, vamos cantar, então vamos cantar. Começaram a cantar. Cantar hinos a Deus. Quem é humilde, quem desceu, quem sabe que não é de nada, o que, que resta para você fazer se você não faz nada? Se você não é de nada? Adorar o que faz tudo, amém? Então é isso que é o negócio. Nós precisamos aprender isso, aprender esse dom, essa graça de adorar a Deus em todas as circunstâncias e de confessar a nossa pobreza, nossas limitações, nosso nada, para que Ele seja tudo em nós. E o que acontece é sempre que quando acontece isso, Ele dá em abundância. E o que você tem que fazer? Tem que despojar de novo, né? Porque senão você fala assim: ah, eu não tinha, agora eu tenho, né? Tem gente que fala assim: ó, eu venci tal pecado. Aquele pecado aqui é pecado de novato. Agora eu estou nos pecados mais avançados. Gente, a gente não vence nada. Quem vence é Jesus Cristo.
Amém.
E fica orgulhoso que você cai naquele pecadinho de novato, tá? Não, nunca fala, igual o cota. Alcoólatra que não bebeu 20 anos ainda é alcoólatra. Ele precisa da graça de Deus para não beber, né? Então você não precisa pecar, mas você precisa depender de Deus para que isso aconteça. Nós nunca devemos falar assim: eu venci. Eu não venci nada. A carne é a carne até o último dia. Mas Jesus Cristo vive em mim e pela força dele eu recebo a vitória. E toda vez que tenho vitória, eu tiro, eu esqueço das coisas que para trás ficam, boas e ruins, e avanço para o alvo, e dependo de Deus, e continuo sendo nada. Amém? Lembra do que eu falei do vôlei, né? O jogo de vôlei termina se alguém pegar a bola e vai embora. Ah, eu peguei a bola. Não, solta. Você recebeu a bola, devolve. Nunca fica para você. Vai mantendo o jogo funcionando. E assim Deus é glorificado. Então Deus pode te usar muito. Esse pastor lá, por exemplo, está com a igreja de quantas mil pessoas e quanta coisa Deus fazendo. E eu vi um homem quebrantado, um homem humilde, um homem que não é nada e tem coragem de dizer que não é nada. E que Deus fez tudo, que a ele toda a glória. Não é maravilhoso isso? É fácil falar que a gente não é nada, mas a gente não tem nada. Mas quando Deus começa a dar e você continua a dizer que não é nada e sabendo que não é nada, aí Deus tem uma obra de arte, tem uma coisa maravilhosa para fazer. Pessoa que não tem nada, fica humilde mesmo, que não tem nada mesmo. Agora, quem tem muita coisa e ainda diz que é nada, ele aprendeu a lição do reino de Deus. Essa é a lição do reino de Deus.
Amém.
Agora vamos para o outro assunto. Esse é um assunto que nós, às vezes, tiramos bem mais tempo a ensinar do que isso, mas eu acho que já foi bem enfatizado e já sabemos disso. Só não sabemos, talvez, praticar ainda, né? Mas precisamos da graça de Deus para praticar, para esvaziar continuamente de nós mesmos e entender que não somos nada e chegar sempre com adoração diante de Deus nessas condições. Agora, se você ouvir só essa mensagem, pode levar você a uma conclusão errada. Então vamos lá para o outro assunto. Toda verdade é maravilhosa, mas se for só essa verdade, você acaba entrando em desequilíbrio. E qual seria o desequilíbrio desse assunto que eu estou falando? De falar que eu não sou nada, que eu dependo de Deus, que Deus faz tudo? Seria um fatalismo. Seria assim, eu não sou nada mesmo, que Deus faz, o dia que Ele quiser, Ele faz. Seria, na verdade, ir lá, pegar uma rede, uma aguinha de coco, se ficar lá e falar, Deus, olha a sua obra, porque eu não sou nada. Não é verdade? Eu não sou nada, não posso nada, Deus pode tudo. Então, se vira Deus, porque eu já falei que não sou nada. Então você percebe que Josafá não ficou em casa esperando, Deus vai vencer os inimigos. Não, ele saiu com o exército, com os músicos da frente e foi lá para o lugar de perigo. Ele não ficou deitado lá esperando o inimigo chegar e esperando Deus resolver com os anjos dele, não. Ele saiu em fé na palavra de Deus. Então, não podemos ir ao extremo de achar que por não sermos nada, então não podemos fazer nada. E a melhor ilustração disso que eu encontrei até hoje foi o marido da mulher que está dando à luz. Principalmente se o médico deixa ele assistir o parto. E se o médico deixou assistir o parto, é porque o médico está seguro que o cara é equilibrado. E normalmente eles não deixam o marido assistir o parto porque ele vai ficar tão bravo e tão... e vai atrapalhar. Então tem que ficar lá na sala de espera, dando para trás e para frente. A mulher está lá dentro e ele está aqui fora. Vai descansar, não é você que vai dar a luz. Ele consegue descansar? Não, ela que vai dar a luz, você não, vai descansar. Você não pode fazer nada, você não é médico. Você não é a mulher que vai dar a luz, você é o pai. Que nessas horas não tem nada que você pode fazer. Então vai dormir, meu. É possível dormir? Você entende isso que eu estou falando? Porque isso é muito sério sobre nós. Muito sério. Eu assisti os três partos. O terceiro foi terrível. Foi terrível. Todos os três foram partos naturais. Partos normais. Não aconselho assistir parto cesariano. Esse parto cesariano já é outra coisa. Mas parto normal é uma experiência que eu não trocaria por nada. Realmente assisti os três, mas o terceiro foi terrível. Minha mulher sofreu muito. Muito. E então eu saí de lá totalmente esgotado. Sem dar luz. Depois de dar a luz, numa boa, deitadinha, tranquila, e eu tinha que pegar o carro e ir embora pra Jundiaí. Ela falou assim, calma, fica bem, tô bem. Tava esgotado, cansado, acabado. E eu não fiz nada. Eu não posso fazer nada, eu sou médico, não sou mãe, não sou nada, eu sou nada. E eu tava cansado de fazer nada. Irmãos, Deus está nos chamando para sermos pessoas muito envolvidas com outras pessoas, hein? O sacerdote carregava os nomes de Israel, seis aqui nos ombros, e ele carregava os 12 no coração. E ele não podia fazer nada, mas ele carregava os nomes diante de Deus. Tem pessoas indo para o inferno hoje que você pode salvar, mas você não é nada. E é verdade, você não é nada. Você pode converter eles? Não. Talvez se você for lá tentar converter eles, vai atrapalhar mais ainda, vai achar que é crente chato, que o evangelho não presta. Talvez ele vai demorar mais anos para se converter, porque você foi lá na boa vontade tentando converter o cara na marra e não manifestou Deus. Foi a sua força de vontade querendo salvar o cara. Você sentou na cadeira e falou, eu estou em pé ainda, não é? Você levou ele para a igreja na marra e falou, não, agora que eu não quero ir para a igreja de jeito nenhum, não é verdade? Você não pode converter ninguém, você não pode salvar ninguém, por mais que você queira, porque você não é nada.
Glória a Deus.
Você não sabe nada, você não pode nada. Então, que Deus salve, né? Não. Porque é sua mulher, meu filho. Você consegue dormir? Você consegue ficar tranquilo? Você não pode fazer nada, mas... Então vira comigo para Gênesis, vamos ver uma passagem, um cara que não era nada, o que, que ele pode fazer diante de Deus, o que Deus está nos chamando a fazer hoje. Eu acho que é Gênesis 18. Abraão diante de Deus, Deus fala com ele, que vai destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles. E Abraão fala com Deus: se tiver 50 justos lá, você vai matar todo mundo juntos? Os 50 por causa dos outros? E Deus fala assim: não. Se tiver 50 lá, eu não vou matar, não. Agora olha o versículo 27, Gênesis 18, 27. Tornou-lhe Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Eu não sou nada, mas eu não vou deixar barato o Senhor matar justo com injusto. Eu não sou nada, mas eu me atrevo a chegar a Deus. Deus, eu não estou chegando baseado em nada que eu faço, nada que eu sou, mas Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. E aí olha o que, que ele fala no versículo 31. Tornou Abraão: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, responderei por causa dos 20, não a destruirei. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais essa vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda senti o Senhor, por causa dos 10, não a destruirei. Depois você vai ver em outras passagens que eu não tenho aqui, mas eu tenho certeza que tem esse versículo que fala que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele lembrou de Abraão. Não tinha 10. Então o que ele fez? Tirou Ló e a família dele de lá. Menos de 10. Mas ele lembrou de Abraão. Abraão impediu que o sobrinho dele, que escolheu a melhor parte, que deixou Abraão com a pior parte, ele impediu que o sobrinho dele fosse destruído por causa da intercessão dele diante de Deus.
Aleluia.
E ele era pó e cinza. Não menospreze o valor que Deus dá para alguém que é apaixonado por alguém e chega à presença de Deus e suplica por aquela pessoa.
O versículo é 19, 29.
De Gênesis.
É.
Gênesis 19, 29. Irmãos, tinha um homem de fé chamado George Muller. Ele era muito sistemático. Ele anotava os nomes que Deus colocava no coração dele, no caderninho. E ele orava por esses nomes sem parar até que o cara convertia. Isso chama converter na marra. O cara tinha que converter. Está no livrinho do cara, tem que converter. Tem jeito. Ele fazia a listinha e orava. E orava anos. Podia ser 10, 12, 20, 30, não tem problema. Não converteu, continuou orando. O cara estava lá. E quando George Mann morreu, só tinha dois nomes que ainda não tinha convertido. Dois. Depois que ele morreu, os dois converteram. Deus lembra das orações de gente igual você e eu, que somos nada. Pois sim, nos atrevemos a falar diante de Deus. Deus, não aceito que fulano vá para o inferno. Intervém. Eu não posso. Tu podes, e eu me coloco aqui diante do Senhor para que essa causa aconteça. Amém? Que essa causa aconteça. Eu me coloco. Quantas histórias de mães, de avós, que oraram e os filhos foram salvos depois de anos, por causa da persistência, por causa da insistência, por causa da colocação dos nomes nos ombros e no coração. E não é só porque é mãe e avó, não. É porque a mãe e a avó insiste e persiste. Qualquer um de nós tem esse direito, tem esse dever, tem essa responsabilidade. Não é todo mundo que dá na telha. Jesus chegou ao Pai e falou assim: dos que o Senhor me deu, eu conservei todos, menos o filho da perdição. Quantos? 12. Conservou 11, um não. Porque não era, não tinha jeito, ele já sabia. Jesus veio e 11. Quanto que você tem? Quanto que Deus te deu? Então preste bem atenção, não é você que arruma essas coisas. Não é você que resolve essas coisas. Não é você que determina essas coisas. Deus coloca em seu coração as pessoas. O Paulo Manzini fala muito isso. Deus te dá certas pessoas e ele dá certas pessoas a você. Você é responsável por essas pessoas. E quando você chegar no último dia, Deus não vai te pedir o nome de outras pessoas. Ele vai pedir o nome das pessoas que ele colocou em seu coração, em seus ombros. Você é responsável. A Bíblia diz em Judas, ele fala: salva alguns, mesmo que estejam escorregando. Isso é meus termos, né, na linguagem hoje, né? Ele está escorregando dentro do buraco do inferno e você pega ele, mesmo a roupa contaminada pelo fogo, você tira ele de lá. Ele não pode ir para o inferno, porque tem um intercessor que não permite. Amém? Isso é uma verdade, está na palavra de Deus. Agora, não é você que escolhe, Deus escolhe. Você sabe quem Deus colocou em seu coração. Mas se Deus colocou em seu coração, tenha coragem e tenha intrepidez. E não descanse. Não vá para casa dormir, não. Anda para frente e para trás, diante de Deus. Deus, eu não posso ajudar minha esposa a ganhar nem lá, eu não posso fazer nada, mas Senhor, faça a sua obra. Eu não consigo descansar. A Bíblia diz que o dia da expiação é dia de afligir a alma. Eu não posso ficar tranquilo, ficar parado, lavar minhas mãos, se Deus colocou pessoas em meu coração e essas pessoas ainda não entraram no reino de Deus. Amém? Eu não posso fazer nada, mas eu posso orar. E se Deus quiser, igual vapor que forma nuvens, né? Se Deus quiser, ele pode me usar. Se Deus não quiser, ele pode usar outro. Não tem problema. Pode ser um colega de serviço, pode ser um patrão. Você não tem direito de falar nada. Começa a orar, começa a chorar, começa a clamar a Deus. Começa a implorar, começa a ficar incomodado. Um dia, sem você menos esperar, ele vai tocar em você e você vai explodir em cima dele com alguma coisa. Ou bondade, ou amor, ou pregação, ou repreensão. E ele vai ficar assim: ah, Deus encontrou comigo. Mas de onde veio isso? É um repente dele em você? Não. É anos de oração e peso. É. Nasce uma pessoa sem ser gerada? É possível a pessoa nascer e ela não foi gerada? De graça? Sem nada? Não. Tem que gerar. Tem que criar. Tem que levar no coração. Independente se é você ou outra pessoa que Deus vai usar, quando acontecer, você vai saber. Foi Deus que respondeu as minhas orações. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Não é um privilégio que Deus nos dá? Deus nos concede esse privilégio de nós termos, e não é só pessoas, pode ser causas. Tem pessoas que oram por nações. Oram por nações todo dia, constantemente tem uma causa. Por esta causa, Paulo diz, eu pude me colocar diante de Deus. Vamos virar assim, só para... Eu quero mostrar duas passagens aqui, uma em Romanos 9. Romanos 9. Versículo 1: digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Gente, o pessoal prega que crente tem que ficar alegre. Por que que Paulo está assim? Tenho tristeza, grande tristeza e incessante dor no coração. Agora, presta bem atenção, porque senão você pode entender errado. E é muito importante você não entender errado. Pessoal, vai, a gente tem que fazer força para sentir dor. Não tem que fazer força para sentir dor, não. Que não é a sua dor, é a dor de Deus que vem para nós. Amém? Então, esse mesmo Paulo, que tem grande tristeza, incessante dor no coração, o que, que ele fala em Filipenses? Preso na cadeia e falando com os que estão fora da cadeia, o que, que ele fala? Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor pode conviver com essa tristeza e incessante dor no coração. Então, não estou falando para você ficar deprimido, não estou falando para você fazer força para sentir dor, não. Não estou falando sobre isso. Não adianta nada, já falei que nós somos monitores, a gente não consegue inventar nada, é melhor. Mas se você prestar atenção ao Espírito Santo, você vai discernir os nomes que ele colocou no seu coração e sua mente. E você vai começar a ser fiel a isso. E isso vai gerar dor. E essa dor não é sua, é a dor do Espírito Santo. Então não é uma dor deprimida, não é uma dor humana, não é uma dor... dor do homem é dor de Deus. E a dor de Deus vem junto com a alegria. Você pode ter a alegria do Espírito Santo e ter dor ao mesmo tempo. Ele diz que é incessante, incessante. Na hora que estava na alegria, ele estava com dor. Mas ele estava na cadeia e os outros estavam de fora. Cara, compreende? Ele estava na cadeia alegre. E falou, alegrai-vos sempre no Senhor. Né? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu estou falando de algo do Espírito Santo. Só quem passou que sabe disso. Né? Então, irmãos, sabe por que, que Paulo tinha essa grande tristeza, incessante dor no coração? Era pelos colegas dele, antigos colegas. Esses caras estavam querendo matar Paulo. Esses caras queriam morrer pedra. Esses caras olharam para ele com raiva, com horror, porque ele era um deles e ele agora era parte do pessoal que eles estavam perseguindo. Ele é traidor, entendeu? E por que, que Paulo tem dor por eles? Porque ele fala assim, não fosse a misericórdia de Deus, eu era igualzinho a eles. Eu entendo eles. Eu não me converti por nenhum mérito meu, eu me converti pela graça. E por que, que não converteram eles? E eles dizem que eu tenho dor incessante, eu queria ir para o inferno por causa deles, e adiantar. Ele tinha o amor de Deus por eles. Irmão, sabe uma coisa? Eu acredito que essa dor de Paulo e essa tristeza de Paulo ainda vai converter os judeus. Porque eles estavam seguindo o caderninho dele, ele morreu, mas ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque Paulo carregou no coração a gravidez pelo povo dele. Amém? Sim. Você vai lá hoje, eles estão na mesma coisa. Parece que pararam no tempo, aqueles judeus religiosos ortodoxos. Eles amam a Deus, mas totalmente sem entendimento. Um Deus legalista, um Deus distante, mas eles amam de paixão, eles dão a vida por essa causa. São igualzinho na época de Paulo, igualzinho, até hoje, não mudou. Mas Paulo sentiu essa dor, ele morreu e ainda não tinha sido realizado. Mas essa dor que Paulo sentia, vai ter um dia que vai nascer e vai dar luz. Um povo que vai voltar a Deus por causa dessas orações. Amém? Agora, só mais uma passagem. Em Apocalipse capítulo 12 e versículo 1. Apocalipse 12, versículo 1. Diz o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ficando na frente do espelho, ela dizia: como sou linda! Por que, que o noivo está demorando? Viu que a minha é boa? Foi isso que você está assim na sua vida aí? Como estou linda! Não tem nenhum cosmético como esse! Sol! Eu estou vestindo sol! Ouro! Para que ouro que eu tenho o sol? Coroa de todas as estrelas! A rainha Elizabeth está mal porque eu não tenho melhor! A lua debaixo dos pés, vestindo o sol, olha que mulher gloriosa, a igreja que vai resolver a injustiça no mundo. Na palavra, o profeta vai trazer o evangelho para todas as nações. Ela não está satisfeita porque ela se tornou gloriosa. Lembra que eu falei dos inimigos? Passa de fase. Depois que vem os inimigos internos, depois que vem a vida gloriosa, ela não fica lá sem inimigo. Agora tem inimigo muito maior, que é o dragão que fica na frente dela. E diz aqui, ela grita em tormento para dar à luz o filho varão, que são os filhos de Deus, que vão trazer a palavra profética para o mundo, que vão escancarar o evangelho para as nações, para a última grande colheita e trazer juízo sobre a terra também. Não é, irmãos? Então, irmãos, né, tem um livro aí que fala seu destino é a cruz. Seu destino é ficar grávida. Seu destino é gritar com tormentos. Gostou do destino? Esse é o nosso destino. Quanto mais nós avançarmos, mais dor nós vamos sentir. Mas é uma dor boa, porque é uma dor que produz. Não é a nossa dor, é a dor de Deus. Paulo diz assim, eu anseio para que se complete em mim o que resta das aflições de Cristo por seu corpo que é a igreja. Então assim, nós somos chamados não para viver uma vida boa para nós mesmos. Nós somos chamados para subir, subir, subir nos níveis espirituais, vencer, vencer, vencer e chegar ao lugar onde nós vamos começar a sentir essas dores de Deus pelos outros e dores que vão produzir resultado. Amém? Resultado. Deus está querendo nos usar para expressar ao mundo o seu amor. E quanto mais perto nós cantamos hoje, Marcelo, sobre chegar à intimidade com Deus. Você quer realmente ter intimidade com Deus? Porque Deus está sentindo dor. Então, você quer ficar íntimo de Deus? Você vai sentir a dor dele. A multidão só recebia pão e peixes e curas. Mas os discípulos dizem, vem comigo participar da minha angústia. Minha alma está angustiada até a morte, eu não aguento. Pai, passa de mim esse caso, chegou três, não podia assistir, nem eles puderam, dormiram. Mas são os discípulos mais íntimos de Jesus que vão entrar mais próximo do coração de Deus. E o coração de Deus sente dor. Mas não é a nossa dor. Não é uma dor sem futuro. Não é uma dor de depressão. É uma dor de vida. É uma dor que gera vida. É uma dor que vem de lá e volta para lá. É uma dor que nós nascemos para isso. Amém? Nós nascemos para isso. Então não é uma dor incompatível com alegria. Não é uma dor incompatível com satisfação de saber que nós estamos participando do propósito de Deus. Nós temos uma parte, uma parcela desse projeto maravilhoso de Deus de trazer solução ao mundo, de trazer outra coisa que chama o reino de Deus, a vida de Deus sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Amém. Aleluia, Jesus. Senhor, nós abrimos nossos corações a Ti nesta hora. Nós queremos dizer que nós não sabemos nem onde começar. Nós não temos a menor possibilidade de fazer nada. Mas nós queremos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além das nossas orações costumeiras. Leva-nos além das nossas lágrimas costumeiras. Leva-nos além da nossa vidinha rotineira. Leva-nos, ó Deus, para níveis mais altos, mais profundos, mais intensos contigo, Deus. Senhor, clamamos a Ti, queremos entrar nesse descanso e ao mesmo tempo nessa aflição de alma. Prepara-nos para isso, ó Deus. Prepara-nos para os dias que virão. Batiza-nos no Espírito Santo em fogo, ó Deus. Que haja saúde na igreja. Tira a alegria da igreja. Tira a doença da igreja. Ó Deus, queremos sair da maca do hospital, do nosso socorro lá da UTI, ó Deus. Queremos sair
com saúde para ser usado por Ti. Nessas dores que o Senhor vai nos dar pelo mundo e pela solução, pela volta do Rei Jesus, pelo estabelecimento do Teu reino sobre a terra. Senhor, nós sabemos que é possível, que é da Tua vontade, que essa mulher gloriosa, Diácono 12, vai aparecer na terra. Aleluia, Jesus.